amigos da Ximateria, sejam todos bem-vindos a mais uma live que a Ximateria está promovendo. E hoje o nosso convidado especial é o nosso amigo Wagner Costa Alanes, é publicitário e fundador do Clube do Mate. Então hoje a gente vai bater um papo aí bem descontraído com o Wagner, que atualmente mora aí em São José, pertinho de Florianópolis, né? Vai estar nos contando essa trajetória da sua vida, da sua carreira aí, e como que surgiu essa ideia, né, Wagner, da criação do Clube do Mate. Então seja bem-vindo, Wagner. É um prazer tê-lo aqui. Conhecemos, né, a sua trajetória e sou um seguidor também do Clube do Mate. E tive a oportunidade de participar com você também em alguns eventos, né, com outras ervateiras, assim, de mates. E é uma marca, né, uma instituição muito reconhecida pelo setor ervateiro e pelos mateadores, né, tomadores de chimarrão. Aí a gente sabe que curte muito esse trabalho e que tem uma expressão muito grande no Brasil e até fora do Brasil, né? Depois pode comentar um pouco sobre isso também. Wagner, seja bem-vindo. Fica à vontade. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo na área de publicidade e do Clube do Mato também.
Tudo bom, Luiz? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Então, eu trabalho com publicidade já há bastante tempo, né? 20 anos, hein, mais ou menos. Principalmente na parte de propaganda, televisão, né, e criação de campanhas para outdoor. E o clube foi um projeto pessoal, onde eu, de certa forma, comecei a aplicar o que eu aprendi na minha trajetória profissional como publicitário, em cima da ideia de criar uma comunidade, né? Uma comunidade que tem como bandeira a cultura do mate, né? O ato de consumir o chimarrão,
Isso.
de reunir as pessoas, de confraternizar, né? De passar essa cultura de pai para filho, né? Então, o clube começou com essa ideia de confraternizar, e até hoje é, né? Tanto é que o slogan do clube é "Somos todos parte de uma grande família", né? E
Isso.
isso envolve quem são esses que somos, né? Envolve toda a cadeia, tanto a indústria ervateira, quanto os sindicatos, o Sindimate, né? E também, principalmente, o consumidor, né? Quem consome a erva mate, né? Seja em forma de tererê ou seja em forma de chimarrão, né? E assim, então, quando começou com os encontros, de forma bem despretensiosa mesmo, né? Encontrávamos uma região, entrávamos em contato com a prefeitura, a fim de encontrar um local na cidade que pudesse realizar. E o foco dos encontros, as mateadas, né, iniciais, era arrecadar alimento, né, arrecadar o alimento para uma instituição de caridade, de filantropia da própria cidade. Então, entrava-se em contato com a prefeitura, montava-se, definia-se uma data, né, e assim que tivesse o local e a data, começava a entrar em contato para buscar os apoios das indústrias ervateiras, do Sindimate, né, das empresas da região. Eventos todos sempre gratuitos, abertos ao público. A pessoa só levava a cuia e a bomba, né? A água e a erva, entre aspas, por nossa conta, mas as ervateiras apoiavam, né? E propaganda pedindo para levar alimento, né? 1 quilo de alimento não perecível e tal. A própria entidade que recebeu o donativo já estava participando, ela já recebia em mãos o donativo, não tinha nenhum atravessador, né? E a coisa começou a dar certo. A gente viu que aquilo ali, as pessoas começaram a abraçar a causa, né? E vestir literalmente a camiseta com a marca do clube para esses encontros, né? Então a gente começou a agendar encontros em cidade com uma certa antecedência, né? E cada vez que os encontros aconteciam, a gente puxava o público, puxava o consumidor, né? O mateador. Interagir com fotos, compartilhando, e aquilo foi replicando, 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 e começou a crescer assim, né?
Em que ano, Wagner, que você iniciou esse trabalho nas redes sociais e a promover os primeiros eventos do Clube do Mate?
Foi em 2014. Já março de 2014, né? E foi muito bacana. Foi uma surpresa o primeiro encontro, porque a gente. Olha, a ideia do clube nasceu na estrada, tomando um chimarrão, viajando de carro, né? Eu e um amigo, a gente pensou na ideia do clube do mate, né? Primeira imagem que vem é um clube de associados de erva mate, vão enviar erva mate para todo lugar, né? Pessoas se associam, né? Só que naquela mesma estrada, no mesmo caminho, no mesmo momento, a gente pensou, não, peraí, isso é muito forte, não é só um clube de erva mate. A erva mate, ela é muito pesada, muito forte a força dela, né? Como culturalmente falando, isso dá para fazer algo maior. Tanto é que o clube de associados mesmo, onde a pessoa assina a erva mate e recebe, ele foi nascer mesmo na prática 3 anos depois de que já aconteceu, já estava acontecendo em mateadas, eventos, aí tem bastante coisa, né? Evento fotográfico, muita coisa aconteceu lá. Até chegar o dia que disse, tá, agora vamos fazer um clube de associados mesmo, vamos montar, né? Então, a ideia nasceu nessa estrada, onde nós pensamos, pô, vamos começar a explorar essa identidade cultural, né? Inconscientemente, nós aqui fizemos a parte do clube, né? A publicidade do clube. Inconscientemente, a gente trabalha da seguinte forma: todos nós, conhecendo ou não o Clube do Mate, todos nós que consumimos erva mate, nós já fazemos parte disso. A gente já faz parte dessa cultura, né? Quando nós nos encontramos com os amigos para tomar um chimarrão, com a família, quando a gente passa de pai para filho essa cultura, a gente já faz parte de um clube, né? De uma cultura, né? Então a gente tentou meio que. Está tentando, tá dando certo, né? De organizar isso visualmente palpável como uma bandeira chamada Clube do Mate, eu faço parte disso, né? Então, todas as campanhas que a gente faz, a gente tenta trazer as pessoas dessa forma, olha, você faz parte disso, você é dessa cultura, né? O trabalho entre aspas publicitário, a gente cuida muito com cuidado com a cultura, você tem que respeitar a cultura. Não entramos em assuntos que são muito polêmicos, como futebol, religião, né, política, a gente tenta não trabalhar com isso.
Foco é a cultura da erva mata mesmo, né?
É a cultura. Até é de uma forma leve, há algumas brincadeiras, mas não, a gente não tenta ganhar espaço, ganhar seguidores com a base da piada, da gozação, não. Existe um respeito do ato de sorver o mate, né? Seja tererê, o chimarrão. E essa ideia de fazer o bem, né? De trazer alimentos. Teve eventos que a gente arrecadou ração para entidades que cuidam de animais, recolhe os animais da rua, né? Ah, tem uma foto aí, né? A gente encheu uma caminhonete com ração. Você sempre, todos os encontros, sempre com uma ação para fazer o bem, né? Os encontros, como eu estava falando no começo, quando você organiza com a prefeitura, né? Assim que a gente consegue o aval, segurança, limpeza, toda a estrutura que precisa para montar um evento com segurança, a gente começa a trazer pessoas para cortar em cabelo, empresas que trabalham com emprego, né? Listas de emprego, né? Elas literalmente vai lá, coloca uma mesa, uma cadeira, né? Então, corta
Mas
cabelo,
uma ação social integrada, né?
ação social, orientação nutricional. A gente teve umas que tiveram mágicos fazendo atrações para as crianças. Essa foto aí é dos CTGs também. Como é uma cultura, então ela é muito grande. A gente consegue abranger muitas áreas dentro dessa cultura, né? Os CTGs de cada cidade que a gente faz os encontros. Agora, com a Covid-19, a gente está sem encontros, né? Mas logo vamos retornar. A gente chama os CTGs apresentam seus cursos de dança. Então, vira um evento enorme, né? Numa tarde de sábado ou domingo, que envolve a família inteira, onde todos ganham, né? As empapeiras se apresentam, apresentam seu produto, os profissionais da área, sejam profissionais de todos, sejam cursos de dança, pessoas que conseguem se apresentar. Nossa,
Está dando um pouquinho de ruído, Wagner. É, faz favor de verificar a conexão. Aí.
eu acho que se eu pegar assim, fica até melhor.
Melhorou,
Aí,
melhorou.
né? Ou eu vou
Aí
apagar
fica
esse
mais
mico aqui,
nítido. Joia.
né?
Então, dá para ouvir bem, tranquilo.
Então, começou com uma ideia de reunir em função da cultura, e a gente foi agregando, mantendo uma organização na comunicação, porque eu sou publicitário, então eu alinhava, né, filtrava algumas coisas, outras eu organizava, mantendo sempre, ó, nossa meta é lá, somos todos parte de uma grande família, então não pode fugir disso, a gente tem que seguir agregando, mas não perder o foco principal, né. E foi muito gostoso essa trajetória ao longo dos anos, porque você vê as pessoas interagindo de uma forma carinhosa com a marca, né? Você vê, as pessoas, elas compram a camiseta e a primeira coisa que elas fazem, elas tiram a foto, elas mandam para a comunidade para a gente publicar, aquilo replica, né? E é com um carinho que a gente vê, né? A gente teve pessoas comprando para dar de presente para o dia das mães, para o dia dos pais, mas pela cultura, isso que é o mais bacana, tu entendeu? Vestir algo que está fazendo bem, que faz encontros, que respeita, fortalece a cultura, passa informação, né? Porque tem pessoas do mundo inteiro vestindo a camiseta, né? A gente.
Aí tem um exemplo, né, de algumas pessoas que postaram em Machu Picchu, né?
Parece. Mando para a comunidade, né?
Fazem questão de registrar, né, com a camiseta do clube. Porque é uma identidade, né? O mate é uma identidade, né, da América do Sul, né? Sim. E eu vejo assim que o brasileiro, quando vai morar no exterior ou vai viajar, procura sempre levar o seu mate, né? Seus acessórios aí para tomar o mate lá durante a sua viagem também. E aproveito para registrar, né? De forma, assim, com orgulho da cultura, né? Senão eles não iriam fazer esse registro. Então, por isso que eu reconheço também esse trabalho sério que você sempre fez, né? Muito bem apresentado, que é uma maneira de fortalecer a identidade nossa, principalmente a região sul do Brasil, né? Com essa bebida, que é uma bebida saudável, traz benefícios sociais e ambientais, né? Então, por isso que existe esse carinho, esse amor tão grande pelo chimarrão, né? E pela tradição sulista, né? Gauchesca, que envolve o chimarrão no seu dia a dia, né?
É carinho mesmo, é a palavra que eu tenho para falar do que a gente vê, né? Na página, assim, nas redes sociais. E tanto as pessoas quanto as empresas, assim, a gente tem muito apoio de empresas de vários segmentos, escolas, prefeituras, querendo participar, né? E os encontros, as pessoas que estão de fora, às vezes acham que é uma estrutura enorme, né? Nossa, a gente ouvia as pessoas dizendo, quando é que o clube vai vir, né? E o clube em si, ele não é uma estrutura boa, né? É realmente a força de cada um em prol de fazer acontecer, né? Então, quando a gente está montando uma mateada numa cidade, uma cidade que muitas vezes a gente não conhece, nunca esteve lá na cidade, né? É muito por telefone, né? Assim que a gente consegue local, você vê as empresas da volta querendo participar de alguma forma.
Apoiando,
né? Apoiando, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Antes de acontecer o Covid, a gente já estava prontos para ir para Camaquã, ia ser a mateada em Camaquã, já estava organizando já. Mas aí tivemos que dar uma pausa, né?
Teve um evento também que eu lembro que você organizou em Porto Alegre, né? No Gasômetro, se não me engano. Gostaria que você falasse um pouco sobre aquele evento, que eu vi que repercutiu muito, né? E teve vários parceiros envolvidos também. E teve uma adesão muito grande, né? Da população em geral, né? Naquela região, né?
Teve até de fora do país. Aquele foi um. Nós fizemos o primeiro festival fotográfico Clube do Mate, acho que era esse o nome, né? E em suma, nós tivemos o apoio do Ibramate, que nos deu um apoio bem forte na época. E nós foi um. A ideia era as pessoas enviavam fotos tomando seu chimarrão, né? E se inscreviam numa ficha no site ali certinho e tal, anexavam e a gente recebia as fotos. Aí nós convidamos várias personalidades. Entre elas teve o Guri de Uruguaiana como jurado, teve várias personalidades há bastante tempo, a foto dele. Né? Então, essas personalidades do setor ervateiro e artistas como o Luiz de Guaiana, eles iam ser, foram júris, né? E o Elton Saldanha também foi júri, acho que nesse evento também foi júri. E, então, eles receberam todas as fotos que a gente recebeu, tiveram acesso ao link que dava todas as fotos. Eu não me lembro o número exato de fotos que eles escolheram, mas foram mais de 100 que cada um escolheu. E essas 1.000 fotos, vamos botar assim, não me lembro os números exatos, que faz alguns anos isso já, esse evento. E então, essas fotos escolhidas por essas celebridades, elas foram liberadas para o público depois votar, né, os seguidores, e aí as 30 mais votadas desse filtro do filtro, né, viraram uma exposição fotográfica real, né, onde nós levamos para o gasômetro, ficou uma semana a exposição fotográfica no gasômetro. Isso deu uma repercussão, saiu em 14 rádios e acho que 5 emissoras de TV, contando as grandes emissoras de TV do estado do Rio Grande do Sul. Deu uma repercussão bem grande. Nesse evento eu recebi fotos da Alemanha, recebi fotos de Portugal, da Itália, recebi fotos de muitos, até da Rússia, acho que foi. Muitas fotos. Da Itália, inclusive, terminou dando frutos, que nós terminamos tendo uma rede social na Itália, que é o Clube do Mate, né, que é do Clube do Mate, que é o Yuri, que agora que toca essa parte lá, o italiano. Né?
Essa foto seria da Itália ou não essa sabe qual a origem?
Essa é da Suécia.
Ah, Suécia.
Da Suécia. Uhum. Essa foto na Suécia aconteceu também uma coisa, é aquilo que eu te digo, isso vai replicando. Né? Na Suécia, inclusive, teve um hotel que era de uma brasileira, que entrou em contato e ela fez uma mateada na Suécia. Uma mateada pequena, tinha 20, 30 pessoas, mas 20, 30 pessoas do outro lado do mundo, em prol do chimarrão, né? Foi algo muito bacana. E a gente enviou camisetas, as pessoas vestiram a camiseta. Aconteceu, churrasco e chimarrão lá no gelo. Estava nascendo uma ideia também, acho que nós tínhamos conversado até, né, Luiz, eu tinha te falado dessa ideia, de começar a explorar isso, aproveitar o potencial turístico de regiões fora do Brasil, como era o caso desse que eu citei agora, que é um hotel na Suécia, que nós poderíamos dar o suporte para que eles fizessem um encontro de brasileiros, né, de tomassem chimarrão, mesmo que fosse poucas pessoas nas suas regiões, mas que a gente pudesse fazer micro mateadas, né, tendo um grupo pequeno de pessoas, é uma mateada.
A ideia seria mais ou menos como aquela que fizemos, não recordo bem o ano, aí em Florianópolis, que foi a mateada da integração, né? Achei muito legal a identidade, né, o título que você deu para esse evento, aproveitando os argentinos, uruguaios, né, que estavam no veraneio, né, em Santa Catarina, que promove essa integração dos povos mesmo, né?
Nós fizemos a mateada aqui. Foi em fevereiro ou janeiro? Não me lembro agora do mês. Janeiro, né?
Acho que janeiro, né?
Acho que foi. E aí nós fomos no norte da ilha, onde é um ponto bem forte argentino, né? Tem muito argentino no verão lá no norte da ilha. E foi muito bacana, muito bacana. Veio bastante gente, conseguimos apoio do CTG, do CTG Os Praianos aqui, eles apresentaram danças, né? Acho que tem algumas fotos que eu tive que te enviar. Arrecadamos alimentos. Esse é o de Porto Alegre. Essa aí é lá daquele que eu falei agora. Opa. Esse é na Palhoça. Então foi muitos eventos, assim, pena que veio o Covid, a gente teve que dar uma pausa, né? Esse quadro foi assim, ó, foi desde a primeira mateada, primeiro encontro, a gente fez esse quadro, na época o Instagram tava no auge, né? Acho que já tinha começado há algum tempo, mas é o quadrinho do Instagram. E, nossa, isso aí rodava a mateada e o pessoal marcava o clube e a gente replicava, foi muito, muito bacana, assim, né?
Era disputado o quadro para tirar foto.
Disputado nos encontros. Sim, sim. E depois começamos a criar projetos para fazer com as escolas, né, dos xadrez, campeonatos de xadrez tomando chimarrão. Fizemos bastante coisa. Teve o início do programa do Clube do Mate, né, que, músicas tradicionalistas. Como é uma representação de uma cultura, a gente tem uma gama enorme de ações que a gente pode fazer para aproximar as pessoas, para passar informação técnica sobre a erva mate, né, o conhecimento Sim. técnico, em parceria com empresas, com instituições sérias, né, porque não adianta a gente passar informação e não ter um respaldo atrás de estar falando a coisa que é correta, né? Não adianta a gente criar da cabeça e, porque a grande maioria fala, então é bom para isso. Não, vamos ver se realmente o que, que é verdade, o que, que é bom, o que, que não é bom, né? De forma séria, né? Então, a gente conseguiu ter esses apoios, principalmente ser reconhecido como um canal de comunicação, né, para comunicar essas informações, né? Então, esse encontro foi na Expo Inter, né, junto com o Gramate.
Uhum, sim, com a diretoria, né, do Gramate, né? É. Daquele período, né?
Sim, sim.
Aqui tem uma foto também da Fenachim também, né?
É, né, Expo, apoia na divulgação. É,
vários eventos, né? Aqui em Canoinhas, numa FESMATE. Exato. Uhum.
Muito bacana.
Foi arrecadado bastante alimentos também, né? E eu lembro que teve uma grande repercussão. Porque às vezes nas festas municipais, que são mais alusivas à erva mate mesmo, né? Às vezes não tem, assim, tanta interação com o público, o consumidor, né? Sim. Geralmente as ervateiras montam seus estandos, né? Mas, às vezes, falta essas atividades, assim, de mostrar um pouco mais a questão dos visitantes, assim, dar a oportunidade para eles aparecerem, expressarem, né, também, muitas vezes, o seu mate, né? Algumas festas também fazem o concurso de cuia, né? A maior cuia, a menor cuia, o chimarrão mais enfeitado, né? O mais curioso. Então, é legal quando o Clube do Mato também proporcionou esse tipo de interação, né? E eu vejo, assim, que dentro das tuas redes sociais mesmo, né? Facebook, Instagram, é uma vitrine, né? Da expressão popular dos mateadores. Assim, tomando, digamos assim, retratando o seu dia a dia, né? Tomando mate em diversos lugares, né? Porque o mate, ele traz para a pessoa aquela sensação de paz e de alegria. E, geralmente, quando vai preparar o seu mate, a pessoa já está no estado de espírito melhor.
Já está refletindo.
Ou convida algum amigo para compartilhar aquele momento, né? E dentro das redes sociais você deu essa oportunidade também para que os mateadores pudessem compartilhar esses momentos importantes, né? Do seu chimarrão.
Teve uma ação bem bacana aqui, complementando isso que você está falando, que nós fizemos as páginas de chat, bate-papo, uhum. né? Dentro do site do clube, para aquele mateador que está em casa tomando um chimarrão sozinho e quer bater papo com outra pessoa tomando um chimarrão. E quando nós abrimos os grupos, eu te confesso que no começo eu fiquei meio receoso de abrir os grupos, porque eu achei que o pessoal não ia entender a proposta, que ia começar a ter discussão, como eu falei, sobre política, futebol, religião, e o chimarrão ia ficar para depois. Achei que poderia começar a ter muita troca de foto que não tivesse nada a ver com o tema. Então eu fiquei meio assim, eu disse, vou testar, vou abrir as páginas, abrir por regiões do Brasil, né? Região Sul, Leste, Oeste.
Acho que essa foto aqui ilustra
essa
até.
Foto que eu tô vendo, roda de mate. E não, deu super certo. Os grupos funcionam até hoje. O assunto até hoje é erva mate, tererê, é a cultura. E o mais legal, quem cuida são os próprios usuários, né? Eu monitoro, a gente monitora ali e tal, mas quando alguém começa a fazer comércio ali dentro, quando começa a acontecer, o papo vai para outro lado, os próprios mateadores ali dentro começam a filtrar. De vez em quando, no privado, assim, né? Eles escrevem para o clube ali, pedindo para a gente observar um comentário de alguém que está fugindo do foco, aí a gente manda uma mensagem também privada, pra não, né? Então deu certo, já está há anos funcionando, e deu super, super certo essa interação de as pessoas poderem conversar, conhecer, combinar encontros, inclusive, para tomar um chimarrão, né?
Sim.
Pequenas rodas de mate, né? Teve grupos ali que se conheceram na sua cidade pelo grupo ali, da, tinha, tem o mate em comum, e a gente via ali eles marcando de se encontrarem, um grupo, né? É muito legal. Então, muitas ações assim ao longo dessa caminhada a gente teve, né?
Wagner, assim, no teu ponto de vista, todas essas ações, né, que você já promoveu, né, essa integração, como que você observa, como que você enxerga os benefícios para a cadeia produtiva da erva mate, digamos, com todo esse trabalho que você fez, em que sentido que beneficia o setor ervateiro?
Eu acho que o clube para o setor ervateiro, eu acho que ele é uma janela de comunicação com o consumidor, de uma forma não tão jurídica, como CNPJ, como empresa, como indústria, né? Mas é uma janela de comunicação, né? Porque como começo desse papo que eu te falei, qual é a ideia do clube, né? Somos todos parte de uma grande família. É como se o clube estivesse, entre aspas,
Alô, Wagner, está me ouvindo?
Opa, eu estou te ouvindo.
Opa, voltou. Então, tá. Voltou, travou um pouquinho. Pode continuar.
É uma janela de comunicação, né? Até os ervateiros todos que eu tive contato, sempre deixei o canal aberto. Quantas vezes, né, que a gente convidou, disse, olha, qualquer evento, qualquer mateada que ele vai ter a se envolver, usa o clube, pode nos mandar o material. Algumas, não foram poucas, algumas mateadas, o clube entrou ao vivo, mesmo não estando na mateada, a gente passava a comunicação, a gente mostrava, porque liberava o sinal, né, a pessoa mostrava a mateada, oh, está acontecendo aqui na cidade tal, nós estamos aqui, é isso, aquilo, né, então... É um canal de comunicação, né? E que estreita a relação do consumidor com a indústria. Centenas de pessoas, consumidores, né? Escrevem para o clube, escrevem pelos canais de WhatsApp, escrevem pelo e-mail, escrevem no link lá do site, perguntando sobre uma erva. Ah, a erva tal, onde é que eu consigo? Eu gostaria de ter uma erva sem cafeína, já me pediram. Né? Gestante pode tomar chimarrão? Perguntas, perguntas e perguntas, né? E a gente vai buscando as informações com as próprias ervateiras, com os próprios sindimates, né? A gente vai repassando, tão estreita essa relação, né? Outro ponto importante que os CTGs nos falaram é que, ao longo dos anos, as novas gerações estão meio que se afastando aos poucos, né? Daquela cultura mais campeira, vamos dizer assim, né? Então, o clube, os eventos do clube onde os CTGs se apresentam, mostram suas danças, mostram o que fazem, isso traz... aproxima também, traz mais pessoas para dentro do CTG, né? Então, é uma união mesmo. A ideia é aproximar essa cultura, né? O consumo da erva mate, como eu digo, não é só a erva pela erva, né? O clube não é só a erva pela erva, é todo o entorno que envolve a erva, né? É o ato de consumir a erva, é o ato de reunir as pessoas queridas perto da gente, a gente confraternizar, né? É o ato da saúde, porque traz N benefícios.
Inclusive, você divulgou várias vezes os benefícios, né, da erva mate, né, com diversas publicações, né?
Eu disse, quando eu entrei nesse mundo da erva, né, eu sou publicitário, mas eu comecei a entrar na erva mate desde 2014 para cá, né? Eu observei que a grande massa do consumidor não conhece, consome erva mate, consome o chimarrão ou o tererê que seja, pela cultura. Porque aprendeu com o pai, porque gosta do sabor, porque aquilo lhe acalenta o coração quando está sozinho, como você falou, começa a fazer ali, já está preparando, já está pensando, né? Mas não consome pelas qualidades benéficas que faz para a saúde. Porque não sabe, Na verdade, não sabe. A grande massa não sabe do Zene. Eu mesmo aprendi absurdos de essa planta milagrosa, que é milagrosa, que de tanta coisa que faz, né? Então, assim, o clube browser da indústria mateira serve como um canal de comunicação com o consumidor, de uma forma não tão... Porque, então, não é jurídica a palavra, está me faltando.
Comercial.
Comercial, isso.
Não, né? Tão comercial, né?
Isso, porque sim. Uma coisa é uma indústria te fazer uma propaganda e você vê a propaganda.
É uma comunicação mais leve, né?
Mais leve, né? Porque a pegada do clube, ela não é tão comercial assim, né? A gente tem uma pegada mais com meus eventos e tal.
Joia. Questão dos souvenirs, até gostaria que você comentasse também, né? Que nós mostramos aqui algumas fotos, vou colocar mais algumas aqui, das pessoas usando a camisa, né, do Clube do Mate. Gostaria que você informasse, né, como que as pessoas poderiam adquirir a camiseta do Clube do Mate e quais cores, tamanhos, né, que você teria disponível para venda, né, da camiseta personalizada.
O clube é uma marca registrada, né? Então a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho do consumidor e o caminho das indústrias que queiram usar a marca, né? O caminho do consumidor é o que tu tá me perguntando, que o consumidor ele pode adquirir a camiseta para representar essa cultura, né? Eu tenho, como você viu as fotos, pessoas fora do país usando, pessoas que compram camiseta para andar de bicicleta, para tomar chimarrão, para passear, né? Então existe a camiseta. A camiseta ela tem três cores, quatro cores. Ela tem a cor preta e verde. Depois nós temos a cor azul e vermelha, né? Tem a cuia, tem vários formatos, né? Tem a térmica, apareceu aí. Temos a bomba, né? Bomba de chimarrão. E aos poucos esse leque vai começar a abrir, né? Conforme eu te falei, tem empresas que estão chegando para fazer bota, cinto, chapéu, e aí começa a ter uma linha de vários produtos dessa marca, né?
Eu vou compartilhar aqui,
até deixo aqui para empresas.
O site, né, do Clube do Mato, né?
Isso,
Clube do Mato Oficial. E ali tem o contato também, né, para entrar em contato contigo pelo WhatsApp, né?
Isso.
Que pode estar encomendando diretamente com o Wagner.
Isso. E indústrias que queiram trabalhar o produto, a marca, né? Também a gente está licenciando, literalmente, né? Capas de caderno, agora a gente está conversando, talvez para o ano que vem. Né? Então dá para trabalhar bastante essa parte.
Wagner, aproveitando a oportunidade também, até como um esclarecimento para os seus seguidores, né? A Chimateria e o Clube do Mate, né, estão já há um bom tempo, digamos assim, namorando, né, uma parceria para reativar o clube de assinaturas, né,
Isso.
que você tinha já feito um trabalho inicial e por motivos profissionais, digamos, em questão de tempo, principalmente, né, você acabou segurando as assinaturas.
Isso.
E então também aviso aos nossos seguidores e amigos da Chimateria que a gente está trabalhando com o Wagner, do Clube do Mato, então, para reativar a assinatura do Clube do Mato.
Bem em breve.
E que as pessoas poderão acessar diretamente mesmo na página oficial, né, no site do Clube do Mato, onde tem um link, e poderão fazer a sua inscrição e obter a assinatura, né? Em breve nós estaremos anunciando, né, Wagner, essa parceria e informando as pessoas de como proceder para se tornar um membro assinante e estar recebendo todo mês 1 quilo de erva mate. Na verdade, é 1,5 quilo, né? 1,5 quilo de erva mate para degustar aí durante o mês. E assim como o Wagner já vinha fazendo antes, todo mês será de uma erva de uma outra marca, de uma outra região, justamente para estar levando esses diferentes terroirs da erva mate brasileira, né, para os nossos mateadores e nas diversas regiões do Brasil. Wagner, passo a palavra para você novamente para esclarecer e falar um pouquinho mais sobre clube de assinaturas, como você já vinha fazendo, né?
Então, como eu te falei, o clube, embora o nome seja Clube do Mate, nós fomos começar o clube de assinatura de erva mesmo, lá pelo terceiro, quarto ano, né? Que a gente começou a abrir assinatura de erva mate, né? Mas o foco da comunidade em si são os encontros, é aquilo, tudo que eu já te explanei aqui, né? Então, eu comecei a fazer o clube de associados. Como um teste mesmo, para ver o tamanho da encrenca, vamos botar assim, né? O que seria o tamanho da encrenca? É o relacionamento de conseguir a erva mais em conta, a erva de qualidade, né? Toda a logística de administrar as assinaturas, a logística de preparar os kits, né? De preparar a divulgação. Então, é um trabalho bem grande, não é um trabalho pequeno, né? Montar um clube de assinatura. E como o Clube do Mate ele não é só um clube de assinatura, então isso ele entrou no meio da estrutura do projeto, ocupando uma energia muito grande, né? E o nosso grande problema nesse trabalho do clube de assinatura é o transporte. O transporte é o nosso maior concorrente, vamos botar assim, né? Porque a gente tem o apoio das ervateiras, a gente tem o apoio das entidades. A gente tem o consumidor que quer sim receber erva na sua casa, existe essa demanda, mas o transporte de um produto que não é leve, que ele é pesado, né?
Sim, acaba encarecendo, né?
Um produto
Um pouco.
perecível que você não pode estocar, porque senão você vai entregar uma erva que já passou do ponto, né? Então, a erva ela tem que chegar até o clube, ela tem que ser administrada, ela tem que sair do clube e ir até a cidade do outro lado do país a um preço acessível. Então, isso é uma luta ferrenha interna, né? Que o consumidor não vê, né? Isso. Então, para não começar a pisar na bola, sendo bem português, bem simples aqui, eu resolvi dizer: não, para aí, eu tenho algo muito mais importante a zelar do que o clube de assinatura. Só o clube de assinatura. O Clube do Mate ele envolve algo muito maior, então vamos buscar parceiros para isso, né? Não tem como a gente querer fazer tudo sozinho, vamos botar assim, né? E vindo a essa ideia que eu te falei agora há pouco, que a gente está franqueando a marca, né? Para quem é de cada assunto. E a Chimateria nos procurou, né? E foi bem a calhar, porque é bem o que nós estávamos procurando. Então, o clube de assinatura do Clube do Mate ele vai voltar, né, mais forte do que antes agora, porque ele vai ter uma estrutura junto com ele, né? É o clube, sim, trabalhando isso, mas não está só o clube sozinho, tem esse forte parceiro, né, nesse clube de assinatura, né? Vai acontecer através do site do clube, as pessoas se associam e tudo. Vai ter o mesmo mote, né? Um quilo e meio de erva, todo mês erva diferente, né? Provavelmente, aí eu não posso falar isso agora ainda, porque eu não tenho essa certeza, mas provavelmente vai voltar as carteirinhas do mateador, né? Que pode vir um segundo momento, se novamente implantado, né? Até para falar um pouco da carteirinha aqui, para deixar no ar, caso, né, a gente venha implantar novamente. A carteirinha do mateador, em algumas cidades, ela estava sendo implantado já, né? Algumas cidades, alguns restaurantes, churrascarias, pizzarias, hotéis davam desconto para quem tinha carteira de mateador, né? Em prol disso, nós estávamos começando já todo o catálogo de divulgação desses parceiros do Clube do Mate. Então, isso tudo vai começar a se cozinhar novamente agora, né? Mas de arrancada, assim, que a gente pode falar, né, Luiz, é que o Clube de Assinatura já está todo montado de novo, né? É só apertar o play, eu acho. Já está
Os últimos ajustes, né?
tudo ajustes, né? E assim, ó, eu não consegui mandar a erva mate para fora do país pela assinatura. Não porque eu não tive pedidos. Tive várias pessoas que perguntavam, envia para cá, envia para lá, né? Só que aí a gente entra na burocracia. Até se tiver alguém aqui assistindo isso de fora do país, a dificuldade da alfândega, né? Teve pacotes que a gente mandou para a Europa que voltaram, não passa, né? Então aí precisa de uma empresa exportadora, e aí o custo começa, a nosso concorrente é o transporte, né? Então a gente teve, enquanto estava funcionando, assinantes, né? No Acre, Rondônia, Bahia, lá, aqueles estados lá de cima, Amapá a gente teve. Quando eu montei o clube de assinaturas, eu, no primeiro momento, imaginei que os meus associados, a maioria seria fora do sul. Porque aqui a gente tem erva mate na esquina, vai ali e compra, né? E em cidades do norte do país, a gente já não tem isso, é mais difícil você encontrar erva mate e tal, né? E uma vez mateador, sempre mateador, né? A gente sente falta. E não, eu me surpreendi. Aqui no sul, muita gente se associou. Muita gente, foi uma coisa que me abriu um ponto de interrogação, mas como se a pessoa pode ir ali comprar erva e ela vai se associar, vai pagar um pouco mais, inclusive? Por quê? Né? Porque existe uma variedade imensa de tipos de erva mate, de marcas, de características, é que nem o vinho, né? Imensa. E a pessoa, quando ela mora numa única região, por exemplo, eu moro aqui em São José, eu sou atendido pelas ervateiras que atendem essa região. Eu não conheço muitas ervas que estão lá do outro lado do estado, que estão no estado vizinho. Eu conheço as que estão aqui na minha região. Então, eu vou em todos os mercados, eu compro. Então, eu termino experimentando só essa. Então, quando eu assino um clube de associados, eu começo a receber a erva mate que acontece lá no outro lado do estado, lá não sei onde. Então, você começa a conhecer essa gama de variedades que existe. Isso é também, respondendo uma pergunta que tu me fez agora há pouco, qual é a relação do clube com as ervateiras, isso é um dos benefícios, né? A gente leva a erva do ervateiro lá para o outro lado do país, né? Por causa da alfândega, eu não consigo botar fora, mas... Então, vamos voltar isso aí, fiquei muito contente.
É uma questão da experiência sensorial, né? Digamos, é isso que ela promove, principalmente, né? A pessoa estar descobrindo, né, esses terroirs, né, diferenciados, e os tipos de preparo da erva mate também, que variam muito de uma empresa para outra. A erva mate envelhecida, a erva mate moída grossa, verde, fina, e a questão das regiões, né? E a pessoa pode compor seu próprio blend depois na sua casa, né? com os pacotes da erva mate que ela vai recebendo, ela pode fazendo novas composições ali, tendo sabor diferenciado.
É incrível esse universo, assim. Quando eu comecei o clube, eu não imaginava o quanto eu ia me apaixonar pela história, pelo todo, e o tamanho do todo. Eu não imaginava. Eu sou gaúcho, tomo mate desde de guri, né, vou botar assim, e conheço e tal, mas fui aprender mesmo depois que eu fiz o Clube do Mate, porque é o que eu te disse agora há pouco, as pessoas não fazem ideia, eu não fazia ideia do tanto de benefícios, né? Bom, eu conheci sorvete de erva mate, uma delícia, podia não falar nada aqui e ficar quieto se fosse ruim, mas uma delícia, e produtos cosméticos à base de erva mate, é um puxo para a pele, nossa, tem tanta coisa que a gente... Vou falar bobagem? Roupa? Eu vi roupa? Não, tecido que tinha. Não, é desse assunto.
Talvez com tintura da erva mate, que dá para fazer a tinta, né? Com a erva mate.
Tem tanta coisa assim, ó. E é um produto nosso, né? Me corrige se eu estou errado, Luiz, porque a gente está sempre aprendendo, mas só cresce aqui, no mundo.
É somente Paraguai, Argentina e Brasil que realmente produzem erva mate nativa, né? Os outros países são todos importadores e reexportam, né? Por exemplo, o Uruguai importa muita erva mate do Brasil e um pouco da Argentina, mas acaba reexportando para Alemanha, Estados Unidos. E a Alemanha também aparece como um grande exportador de erva mate, assim como é um grande exportador de café, né? Não produz café, não produz erva mate,
mas exporta.
mas é um grande redistribuidor, por exemplo, na Europa, né? Mas os países que produzem mesmo são somente esses três países aqui da América do Sul.
Isso é o consumidor, a massa do consumidor não sabe disso.
Não. Muita gente acha que o Uruguai tem florestas de erva mate, e não tem, né? Não tem nenhum pé de erva mate no Uruguai.
Então, isso é algo que me dava muito prazer quando a gente fazia os encontros. de ver a expressão das pessoas ao vivo, né? E no clube, quando a gente publica essas informações, né? Que não são... Incrível, incrível. Por mais que se fale, porque não só o clube, várias empresas do setor, e vejo também empresas que fazem eventos, falam, e, mas a coisa parece que não se espalha, né? Você vê, por exemplo, o próprio, como você falou agora, o próprio café, né? Ele se divulga de uma força enorme, e a erva mate, ela é tão boa quanto, né? Se você for olhar, ela tem cafeína, ela faz bem, ela até é melhor, no meu ponto de vista, ela faz bem para a saúde, ela tem tanta coisa, e a gente tem que fazer um esforço tão grande para as pessoas entenderem isso, né? E eu estou falando de mim, eu fui usar, aprender isso agora, uns anos para cá, consumi a vida inteira, né? Então, eu virei um apaixonado da erva mate por tudo isso que eu descobri com a caminhada do Clube do Mate, né?
E tem essa questão social, né, que é muito importante, a questão da promoção da interação, né, humana, que hoje é um desafio e parece-me que vai ser cada vez um desafio maior, a socialização, né, das pessoas ou dos jovens, às vezes, que acabam ficando muito ligados a um universo, digamos, isolado, né, com games e Netflix e tudo mais. Então, há essa grande dificuldade de socialização. E, claro, que pós-pandemia, a gente imagina que isso vai voltar a ter novamente um crescimento, né? Não, talvez, voltar como era antes, né? Que era muito comum o compartilhamento na roda de chimarrão. Uhum. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas estão fazendo mais ao exemplo argentino, do Uruguai, que já fazia, que era cada um ter o mate próprio, né? Então, acabam compartilhando a água, a garrafa térmica. Sim. Mas cada um com a sua cuia, né? E dessa forma, podem fazer os encontros, os eventos, né? Mas cada um levando a sua própria cuia. E nesses eventos, as ervateiras geralmente levam toda a estrutura, né? De água quente, a lixeira para fazer a troca da erva, né? Então, acaba facilitando o processo ali de fazer o chimarrão. Aproveito também, né, Wagner, para já convidar as ervateiras que estão nos assistindo para entrar em contato com o Clube do Mate ou a chimateria para já agendar, né, aí
no clube da assinatura.
Deixa eu te mostrar. Opa, chega aí. Está acompanhando?
Está acompanhando.
Que é o chimarrão, hein?
É o chimarrão já, né? Chimarrão, filho? Sim.
É, né? Como que é o nome dele, Wagner?
Heitor.
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 É, o Heitor nasceu.
O Heitor nasceu no meio do mate.
No meio do clube, né?
No meio do clube. Teve uma palestra que eu fui dar em Palmeiras, da Missões, sobre o clube. Ele estava na barriga ainda, né?
A sua esposa sempre acompanhou os eventos, né?
Sempre.
Também. Que legal.
Mas vamos continuar aqui, senão...
Mas beleza. Assim, Wagner, acho que já esclarecemos bastante, né? Sobre esse importante trabalho do Clube do Mate, toda a trajetória, né? E a gente sabe que os seguidores têm um carinho muito grande, tem pouco mais de 170 mil seguidores no Facebook, né? No Instagram não verifiquei até com quantos que está hoje, mas é uma quantidade muito expressiva para a erva mate, né? E por isso que peço que você tenha esse zelo, esse carinho, porque é uma forma de estar divulgando toda essa cultura da erva mate, o trabalho das ervateiras, né? E das entidades ligadas ao setor da erva mate. E, assim como você comentou, ainda aproveitando para fazer ação social, né, de coleta de alimentos e ajudando muitas pessoas que precisam do apoio. Né? Uhum. Wagner, então gostaria que você fizesse suas considerações finais também, com as suas palavras aí, falando um pouco sobre Clube do Mate, e até sobre O que move você, digamos, a ter e seguir, né, com o clube? Qual a satisfação que lhe traz estar participando e conduzindo o Clube do Mate?
O clube é uma paixão, né? É uma paixão. A ideia de você ter uma semente e trabalhando, ela vai crescendo, 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 isso me satisfaz pessoalmente, né? Mais do que o negócio em si, né? Ver acontecer, ver os eventos acontecerem, isso já me basta, vamos botar assim, né? Você ver o negócio dar certo, ver as
Sim.
pessoas se envolverem, ver as empresas, as instituições, eu estar aqui falando contigo ao vivo, isso para mim já isso me satisfaz muito, porque é o meu trabalho, é uma ideia que nasceu pequenininha e a gente vai agregando e vai chegando gente e vai sempre organizando, né, para que a coisa não se perca no caminho, né? Então isso é a alma do meu prazer desse negócio do Clube do Mate, né? Tenho, sim, claro, um objetivo nisso também de fortalecer essa marca, né? De que isso cresça se mantendo com a ideia inicial de que é agregar pessoas, de que é fortalecer essa união de pessoas para fazer ações do bem, para arrecadar alimento, para ser uma marca saudável, né? Séria, saudável, respeitando a cultura, né? Não estando presa a uma localidade, o Clube do
Sim.
Mate é do Paraná, é de Santa Catarina, é do Rio Grande do Sul. Não, ele é do mate, onde se consome, pode ser do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, tem tererê bastante lá, né? Então,
Sim.
ter esse cuidado. Até entrei aqui para te falar, não sei se tu, o Clube del Mate Italy está hoje com 12.200 pessoas, o Instagram, né? Então, a gente está abrindo fronteiras, né? Juntando, agregando pessoas lá, estão começando ações também. Né? Então isso é a cereja do bolo para mim, né? Ver a criança crescendo, vamos botar assim, né? Agora para o clube, não dá para fazer tudo sozinho, né? A coisa começa a crescer e se você tenta fazer tudo sozinho você não cresce mais, você tropeça. Então agora a gente entrou no estágio, a gente está buscando os parceiros, como a Chimateria é um deles, franqueando a marca, né? Por exemplo, a camiseta que a gente faz, muito em breve não vai ser mais. É do Clube do Mate, mas já não é, não, não é, não sou eu que vou lá atrás da camiseta e tal, tal, tal. A gente já está passando isso para uma empresa que é o mundo dela, vai saber o tecido certo, vai saber tudo redondinho, como é que tem que ser, né? E eu aqui vou ficando no controle da comunicação disso, né? De como que é feito, como
Sim.
que é aplicado, né? Agora mesmo, o próprio Clube de Associados que a gente está montando. Remontando juntos, né? A gente está conversando bastante isso sobre a comunicação.
Comunicação visual, né? Tudo
É
dentro do padrão, né?
porque é essa comunicação, essa identidade que é o sucesso do clube, né? As pessoas verem o clube como faz o bem, né? Não está aqui para me vender, né? Há um comércio? Sim, claro, porque senão a coisa não funciona. Infelizmente, a gente precisa pagar os custos,
Senão não se
né?
mantém, né?
Ou se mantém, não dá para viver de sonhos. Mas é muito importante que não vire um comércio, né? Precisa ter um comércio, mas que não seja só um comércio, né? Ele tem que ter algo a mais, né? E ainda mais quando eu falo de cultura, quando eu falo de uma coisa que está intrínseco dentro das pessoas, que eu tenho que fazer as pessoas olharem para isso e dizerem: caramba, eu faço parte disso, como é que eu posso ajudar isso a crescer, né? Inclusive, lembrei até agora que no começo, nós tínhamos uma área do site do clube que, quando a gente marcava a mateada para acontecer na cidade tal, a gente anunciava: voluntários, se inscrevam aqui. Enchia de voluntários, enchia de voluntários. Desde pessoas para ajudar na segurança, pessoas para ajudar na limpeza, pessoas. Assim, ó, isso, putz, do caramba. Claro, virou um problema, porque a gente não sabe as pessoas que a gente está contratando depois no dia que a gente ia ver, aí eu tirei fora. Porque às vezes a pessoa com mais de boa vontade que tenha, não tem uma noção assim, do que é legal, do que não é, né? Então tem coisas que a gente testa, que dá bem, outras não dão, né? Mas, então, o clube está crescendo. A Covid-19 nos parou um pouquinho os encontros por questão de saúde, a gente teve que parar, porque
Sim.
senão a gente ia ser bem criticados, não tem como fazer, né? Vai voltar só depois que me normalizar, espero que normalize logo. Aí nós vamos começar a fazer os encontros presenciais de novo. Mas está pegando mais força, parceiros que antes nós não tínhamos tantos parceiros quanto nós estamos agora, já se organizando para essa retomada pós-pandemia, né? E é isso, e é isso, né? Estou atrás de uma empresa que domine a exportação para a gente poder exportar erva para os associados, se alguém estiver ouvindo.
É um desafio, né? Mas é um desafio bom, né? É um desafio bom. Importante é que haja pedidos, né? A gente compartilhou algumas vezes aí essa questão, né, de seguidores, né, pedindo erva para a Itália ou Suíça, né, Estados Unidos. Já existe, né, várias marcas de erva mate sendo comercializada, mas como tem muitas marcas aqui no Brasil, sempre tem alguém pedindo uma marca diferente, né? Mas eu tenho essa impressão de que é um mercado crescente mesmo lá no exterior também, das ervas brasileiras, argentinas, Paraguai, as marcas do Uruguai também, para essas comunidades estrangeiras, né, dos sulistas, né, que acabaram migrando. E vai levando essa cultura, né? Assim como os sírios desenvolveram de maneira muito forte o consumo da erva mate, no mesmo estilo nosso, que é o chimarrão, pela influência argentina. E assim como em diversas regiões dos Estados Unidos, Portugal, Itália, os brasileiros também estão levando essa cultura lá e consolidando também o hábito de tomar o mate. Justamente por tudo isso que nós falamos, né? Dos benefícios para a saúde, questão da aproximação das pessoas, né? E o ser humano precisa de alguns minutos de descanso, né? O corpo precisa, pede. Então, geralmente, o chimarrão ou o café, né? Mas na região sul, é o mate, né? O chamate ali que ocupa esse espaço ali do descanso, né? Um ritual, né? Na verdade, que a gente tem e que traz aquela sensação de tranquilidade, né?
Aqueles minutinhos.
Então tá.
Organiza.
Tá, Wagner, te agradeço por ter aceito, né, esse convite. E também deixamos à disposição os nossos contatos, né? Chimateria Clube do Mate, para que alguém, se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar sobre um futuro evento, né? Como nós comentamos, provavelmente que já no ano que vem esteja mais liberado, né? E, então, tanto Chimateria como o Clube do Mate coloco-se à disposição para estar também apoiando e prestigiando os eventos setoriais da erva mate, né? Obrigado, Wagner.
Maravilha.
Boa semana. E obrigado aos nossos seguidores aí que estão nos acompanhando, os seguidores da Chimateria e Clube do Mate. Grande abraço.
Um abração. Até mais.